último ônibus que vai pra Sete Ali passa pro Belfort Roxo.
Refaça os lugares, né? Se aproveite do que o Joaquim Bey chama de buracos de rato na Babilônia da informação.
E provavelmente o Lucas ia falar que eu tô falando besteira, e provavelmente a gente estaria certo.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos falar sobre os lugares do meio e também Sete Além. Olha aí, é uma pauta que a gente está resgatando lá da São Paulo Mágica, que a gente acabou não conseguindo gravar. Não ficou um áudio de uma qualidade excelente, então a gente não acabou distribuindo por aqui. Então a gente vai meio que trazer um pouco dessa pauta para cá, enquanto a gente fala sobre essa história, esses relatos de Sete Além. Será que é verdade? Vamos descobrir hoje. Pra me ajudar, temos ele aqui, Rafa Jacaona.
Rapaz, eu não conhecia Sete Além, não. Pra mim era só, sei lá, uma história gringa. Não, uma história gringa, algo do tipo assim. Eu procurei, dei uma gugada. E não tem muitas coisas. E parece, todo mundo jura que é real, que é real. Dessa vez não é que nem aquela creepypasta que a gente gravou e deu pegadinha pros ouvintes, não. Dessa vez o pessoal diz que é real.
Ué, mas o SCP não é real também, Rafael?
Na minha imaginação, no meu mundo, sim.
E temos ele aqui também, nosso anarquista de plantão. Hoje a gente vai falar sobre anarquismo, Marcos Keller.
Vamos falar sobre anarquismo? Oba! Gosto. E eu quero dizer pra vocês uma coisa muito importante, né? É que existe uma outra cidade que seus olhos não veem. Uma cidade de baixo, no conceito do meu amigo Neil Gaiman. E nós vamos pra lá.
Pode ir, eu tô bem.
Essa aí eu não tenho nem ideia do que vocês estão falando.
A gente já vai rapidinho aqui pra Sete Além e a gente dá aquela voltadinha pra gravação continuar. Então, até breve. De recadinhos e eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer aos elaboradores dessa pauta que ficou maravilhosa do Sete Além, que foi a Luísa Toledo, o Robson Lima e a Pris Guerreiro na revisão. Também avisá-los que estamos trabalhando aí no encerramento desse ano. Teremos 2 semaninhas de férias. Ah, eu sei que vocês vão sentir saudades, mas a gente promete que a gente volta, tá certo? Então vocês vão ter um último episódio aí antes do Natal, até o Natal mais ou menos ali, e a gente volta em janeiro, tá bom, gente? Mas fiquem tranquilos porque a gente já tá fechando a agenda do próximo ano e, cara, só tem tema incrível. Pra você que quer ser pauteiro, a gente vai abrir pela terceira vez os testes pra você que quer ser pauteiro. Se você perdeu a última oportunidade, você quer colaborar com a gente, você gosta de temas do insólito, do desconhecido, de alienígenas, de assombrações, de casas mal-assombradas, de magia e ocultismo, você, por favor, entre em contato com a gente em breve. Não é pra mandar agora, eu já vou avisá-los. No início do ano, eu vou mandar pra vocês aí um recadinho de como você pode se inscrever pra ser um pauteiro do Mundo Freak. O que a gente pede é sempre muita dedicação, que você tenha dedicação. Os pauteiros hoje, eles se dedicam um pouquíssimo tempo na semana pra ajudar a gente e já é um puta ajuda pra a gente conseguir fazer aí um Mundo Freak de mais qualidade pra você. Lembrando que todo esse ecossistema se mantém graças ao apoia.se/confidencial. Então, a gente precisa de você, Freak. Caso você consiga apoiar a gente financeiramente, estamos aceitando. Vai estar todos os links aí no post. Caso não, as pessoas sempre perguntam, pô, André, eu não tenho dinheiro agora, sou desempregado. Não tem problema. O que a gente pede é sempre download aí toda semana, claro, por que não? É, a gente imagina que se vocês estão escutando aqui agora, você, porque vocês têm interesse nisso. É, mas também indicar o nosso podcast para vários amiguinhos, não só para aqueles que já conhecem podcast, mas para aqueles que não conhecem podcast, mas se interessam pelo tema de mistérios. Tá bom, gente? Então a gente conta com vocês para a gente crescer cada dia mais. E eu gostaria muito de agradecer esse ano de 2017, que foi o ano supimposo, e eu prometo que vamos ter uma mega surpresa esse final de ano. Eu não vou falar o que é. Não vai ser Mundo Freak de RPG, porque, pelo amor de Deus, tem um monte de podcast fazendo RPG agora, né? Então, menos ainda vai ter vontade da gente de fazer isso. Mas vai, acho que vai ser uma surpresa bacana aí pra vocês. Não fiquem com as expectativas altas. Vamos ver o quanto de tempo a gente consegue colocar tudo isso no ar. Lembrando que, se você escuta o Ponto G, o Ponto G vai sair da casa Mundo Freak em breve e também do nosso feed. Então a gente pede que você assine já o feed do Ponto G. Se você usa um agregador de podcast, você não precisa mais assinar o Mundo Freak para receber o Ponto G. É só você procurar por Ponto G e você já assina. Vai ser um pouquinho chato porque você vai acabar recebendo duplicado o episódio, mas por muito pouco tempo, tá? Mas eu acho interessante porque vocês não esquecerem isso e acabar não deixando de consumir alguns episódios do Ponto G quando ele finalmente sair aí do feed. É a última semana, se não me engano, a vaquinha vai até dia 25, se eu não me engano, de novembro. Então, pra você que quer ajudar a gente com a nossa vaquinha de final de ano, vou deixar o link aí embaixo do post. E, cara, contribua! Se você gostou do nosso ano, do nosso trabalho, aí vá lá, dá uns quinhões aí, que a gente super agradece pra essa vaquinha de final de ano, a gente passar um final de ano super bacana aí com a galera aqui da produção. E pra vocês que estão interessados em Black Friday, vocês sabem que a gente não vende muita coisa por aqui, né? As caixas foram um sucesso, mas elas já foram vendidas. As camisas, enfim, a gente tá discutindo ainda, né? Não temos muitas notícias. Mas a Penumbra Livros mandou aí um recado. E vai ser igual aquele recado de concessionária. Não compre na Black Friday amanhã, se você está escutando isso na quinta-feira. Não compre na Black Friday, porque a partir do sábado, Black Friday é sexta-feira, né? Quem fala que você compra na quinta ou em outro dia da semana não faz muito sentido, mas enfim, na sexta-feira, não gaste seu dinheirinho que, cara, sério, escute isso aí.
Olá, freaks! Chegou aquela época do ano que todos vocês estavam esperando e o senhor Penumbra temendo. A Cyber Monday da Penumbra Livros. Olha, já tá tudo preparado, o senhor Penumbra já tá trabalhado ali na maracujina e devidamente amarradinho ali no canto. Então, a partir do dia 25, esse sábado, até o dia 27, segunda-feira, toda a nossa loja vai estar com descontos progressivos de até 60%. Com parcelamento até 3 vezes. Ou seja, aqui não tem nada de pela metade do dobro não, né? Aqui, ó, desconto, ó, supimpa da pontinha da orelha. Então vamos lá, gente, corre lá, aproveita que o senhor Penumbra tá ficando muito bom em desamarrar nós e eu não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer ele ficar ali dopadinho na maracujina, hein? Depois não adianta chorar.
Então é isso, bora pro podcast. E você já foi pra Sete Além?
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and 2 tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto Rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Voltamos de Sete Além. Galera, eu gosto muito desse nome, mas eu não vou falar o que é Sete Além agora. E eu tenho certeza que alguns ouvintes já sabem, outros eles não sabem, e algumas pessoas já escutaram esse nome, mas não se interessaram o suficiente pra ir atrás do que é e tal. Então eu tô aqui nesse momento, regozijando esse momento em que eu sei o que é Sete Além e as pessoas não sabem. Então, calma aí, deixa eu aproveitar esse momento mais um pouquinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas a gente não vai falar de Sete Além agora, não. Na verdade, a gente vai falar um pouco desse conceito, que é o conceito sobre os lugares do meio. Porque assim, galera, a gente vai falar muito sobre coisas de outra dimensão aqui. Mas ele, em teoria, não é um podcast de outra dimensão. E é um conceito muito difícil, muito complicado de explicar. É, que você pode, inclusive, falar que é uma outra dimensão, isso que a gente, tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas eu não gosto de ser muito simplista com relação a isso. Isso pra mim é muito reducionista, sei lá. Tipo, o cara virou a rua e tá em outra dimensão e tal, onde as pessoas andam de cabeça pra baixo. Não sei. Keller, você lembra que quando a gente começou a conversar sobre o evento de São Paulo Mágica e tal, você era um cara que estava me ajudando bastante com esse tipo de conteúdo, e você me trouxe muitas informações revelantes e relevantes, olha só trocar sílaba e dar um sentido completamente novo, que é sobre um conceito de que existem outras cidades além dos nossos olhos. Você se lembra disso?
Sim, cara, eu piro. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto, assim, de ver e estudar, mas que eu peco por não ter feito artigo, estudado academicamente essa parada. Eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, né? Uma análise literária e tal. Porque eu gosto muito dessa ideia de cidades entre lugares, né?
Sim. Então, é muito desse conceito, né, sobre cidades de baixo. O que seria isso, mais ou menos, Keller?
Tá, esse termo cidade de baixo, ele é feito pelo Neil Gaiman, né? Todos devem conhecer o Neil Gaiman. Se você não conhece, você está falhando consigo mesmo. Que ele tem um livro muito bacana chamado Neverwhere, Lugar Nenhum em português, né? Isso. Que conta a história de uma cidade chamada Cidade de Baixo, que está abaixo da cidade de Londres. E ela meio que espelha Londres e meio que é uma cidade própria. E ela tá meio que num lugar entre dimensões. Então ela é uma cidade própria, mas que ela tá ancorada, digamos assim, na nossa realidade e, no caso, em Londres. E toda a história se passa ali. E o livro deixa entender que existem outras cidades de baixo, as principais cidades do mundo, né?
Tá aparecendo, já que tá em Londres, tá aparecendo um pouco de Harry Potter.
Sim.
Aqui, mas ninguém vê.
O mundo bruxo é uma cidade de baixo. No Harry Potter, nesse mesmo, um conceito muito parecido com o do Gaiman.
Quando o Andrei começou a explicar sobre virar esquina, ele não gosta muito desse conceito de virar esquina em outro lugar, eu lembrei de um filme, nada de terror, mas que é mais ou menos isso, você vira a esquina e tá em outro lugar, Meia-Noite em Paris.
Olha.
Bom.
Sim, só que é uma viagem no tempo, no caso, né?
É outro lugar, né? Não é aquele tempo, é outro lugar.
Não, tá certo, não, concordo com você. É que pra explicar, né, que no, pro nosso ouvinte que é ali, tá lidando com uma viagem do tempo. Mas é engraçado, sim, porque a gente também vivendo no Rio de Janeiro, Rafael, se a gente vira a esquina errada, a gente também chega em lugares que...
No céu.
rapaz. É complicado.
Eu acho que o André tava se referindo ao livro dele, mas também pode ser aí o céu das favelas aí, tu errou, tomou um tiro na cara. Não piscou, falou certo, já era.
Não, mas
pode ser o céu ou o inferno, né?
Isso é legal, porque isso vai bater de frente muito com o que a gente vai falando aqui. E eu vou explicar pra vocês como é que a gente confronta isso com a realidade. Porque o que eu gosto do Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, é que justamente não é como se o cara, o personagem principal, morando no nosso mundo, na nossa cidade de Londres, né? Não tô nesse nível ainda. Um dia quem sabe. Mas ele tá lá morando na cidade de Londres. Não é como se ele entrasse por um portal mágico dimensional brilhante, que sai umas luzes, uns raios, tipo um Stargate, e ele passa para outra cidade. Não é exatamente esse conceito. Tanto que, em diversos momentos, eles estão nos mesmos lugares que os londrinos da cidade de cima estão, só que eles estão meio que desencaixados, saca? Eles estão meio que...
É um
conceito que ele é muito difícil de explicar, mas que ele é muito legal.
Seria parecido um pouco com Silent Hill?
Sim, faz lembrar. O filme, principalmente.
Que você tá ali, pega uma neblina e já mudou tudo.
Sim. É que o filme, ele tem aquela parte conceitual, visual, né? De que... os personagens também não entram num portal, né? Eu não lembro exatamente como é que são os jogos, mas você tem aquela coisa que as paredes começam a descascar, né? Viram grades e tal.
Mas tem uma parada no filme que os dois estão no mesmo lugar, até que o cara sente o perfume da mulher, assim, sabe? Só que um tá na Terra aqui e a outra tá em Silent Hill, né? Então... Mas eles estão ali dividindo quase o mesmo espaço, só que em, sei lá, vibrando em condições diferentes, saca?
Exato. E tem aquela cena final do filme, né, que a mulher parou de frente pra um abismo, né, em que ela teria ido pra cidade. O que, acho que, erroneamente, dá pra fazer uma interpretação que, na verdade, ela morreu e ela tá, tipo, no, meio que num purgatório. Só que isso eu acho que uma pessoa normal teria essa interpretação, só que a gente que já jogou os jogos sabe que não é exatamente bem isso que é essa cena, né?
Emendar um outro exemplo também, que é muito bom, é o livro A Cidade é a Cidade, do Shaina Mively.
Né,
que é bem legal.
Isso não.
Cara, é muito louco. E assim, ele dá a impressão, ele tem essa coisa de duas cidades que coexistem no mesmo lugar. E dá a impressão de que é uma outra dimensão que o cara vai, mas não é. É uma coisa conceitual. Então, as duas cidades estão no mesmo lugar, as pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo plano, só que elas são educadas para a cidade, a galera de uma cidade não ver a galera da outra.
Olha.
Isso é uma crítica social também que ele tá fazendo, né? Porque o Shaina Mively é esquerdíssimo, né? Então ele tá fazendo também uma crítica social ali. Porque realmente, e aí, só pra constar, tem locais que, tipo, se você, Rafael, quer ir pra outra cidade, você tem que ir num local que é tipo um bagulho de imigração, aí você passa aquele lugar, aí você começa a ser notado pelas pessoas da cidade que você foi e você passa a ser ignorado pelas pessoas da cidade de onde você veio.
Gente.
E a roupa é diferente, a moda é diferente, tudo diferente. As pessoas são até educadas pra não trombar umas nas outras. Porque às vezes elas dividem calçadas. O livro é foda.
Sim. Não é tipo, por exemplo, no filme do Batman V Super-Homem, que tá tipo Gotham do lado de Metrópolis. Não é isso. É realmente a mesma cidade, né?
Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um livro aí que é bem legal, que os ouvintes devem ter lido. Que é um tal de Calcifer 2, não, Calcifer 1 ainda, que os personagens andam por meandros muito esquisitos que parecem outro mundo, que ali só os não humanos teriam acesso, né? Então, pelo menos eu entendi isso.
O livro do Andrei, ele trabalha esse conceito antes de eu conversar com ele sobre esse conceito, isso que é legal, né?
Eu não fazia a menor ideia dessas paradas assim e tal, né, cara? Então foi um negócio muito no seco. E é claro que, obviamente, depois que eu fui procurar, né, a cidade do Mivil, eu fui procurar o lugar nenhum do Neil Gaiman, eu tô procurando ainda os Invisíveis, pena que tá caro pra cacete comprar e tal.
Comprou, né?
É, pois é, né? E também tem aquele o livro também do o quadrinho do Neil Gaiman, o... Ai, meu Deus. O do Harry Potter, que foi o... A J.K. Rowling chupinhou pra fazer o Harry Potter.
O Livro da Magia.
Os Livros da Magia também. É bem bacana. Tem um conceito parecido ali também. Que aí eu comecei tipo, a estudar mais sobre isso e tal. E vamos dizer que vai ter coisa pintando aí breve. Baixo desse conceito aí, mas vou ficar...
Olha só.
Não tem nada.
Deixa eu só emendar uma coisa. Pra galera que acha que isso é uma coisa diferente, assim... Ai, não, mas que conceito abstrato, louco e tal... Quantas vezes você já parou pra andar pela sua cidade? Recentemente, o Anticast, né? Aquele local de pessoas pervertidas e que nós não temos contato nenhum. Estamos em guerra, inclusive, com eles. O pessoal do Anticast, eles fizeram um trabalho, um podcast bem bacana sobre a deriva. Que é aquela coisa do Guy Debord, da Cidade do Espetáculo, de sair, conhecer a cidade e ressignificar a cidade. Isso é uma galera que fazia, né, o Guy Debord, mais a galera dele do situacionismo, fazia isso, de andar pela cidade, se perder na cidade e reinterpretar ela, ter uma visão diferente sobre ela. E quantas vezes a gente não conhece a nossa própria cidade, né? A cidade aí onde você mora, a cidade onde você tá. E só pra constar que existem cidades e camadas diferentes. Se você vive como uma classe alta, por exemplo, você frequenta locais da cidade, prédios e locais e estados e ruas que a classe média não frequenta. Lógico que tem pontos de encontro, né? Se você frequenta a classe média, existem shoppings que você não tem acesso, prédios que você não tem acesso, locais que você não tem acesso. Se você frequenta a classe baixa, tem vários locais que você também não tem acesso. Existe todo... São Paulo, por exemplo, que é o que a gente mais falou, existe todo um submundo ali sobre ocupações, sobre locais onde mora a galera que é dos movimentos de sem teto e tal, onde os mendigos moram, dormem, vivem. Existe todo um submundo ali do lado. Eu tive o prazer e a tristeza também de ter um contato com isso, que eu tenho um colega que até pouco tempo ele trabalhava no Chá do Padre, na Sé. E a Sé tem regras próprias ali, muito semelhantes à da cadeia, um bagulho de louco, assim, porque tem muito egresso prisional na região. E eles têm toda uma dinâmica de vida ali, todo um local que se você passa pela Sé pra pegar metrô, pra ir na igreja, pra visitar como turista, você não vê a cidade que tá lá por baixo. Você não conhece a cidade que tá debaixo dessa camada social. Então a parada aqui é dinâmica e que ela existe nos moldes da cidade a cidade do Mievli. Nós somos ensinados e aprendemos a não ver nem a classe rica demais, nem a classe pobre demais, se você tá no meio disso, né? Então, é uma parada que tá aí.
Então, eu ia falar isso quando eu acabei citando de brincadeira o Rio de Janeiro e tal, mas ele... O Rio de Janeiro, eu acho que é uma cidade que ele transborda muito desse conceito. Apesar de São Paulo você ter um pouco... Eu até brinco isso no primeiro livro do Calcifero mesmo, né? Aqui é uma cidade multicultural, aqui em São Paulo, né? Então você vira a esquina, você tá no bairro japonês. Você vira a esquina, você tá no bairro árabe. Você vira a esquina, você tá no bairro italiano. Então, aqui em São Paulo, transborda um pouco desse multiculturalismo. Já o Rio de Janeiro, dá pra gente enxergar isso trabalhando de outra forma. Cara, tu tá na Zona Sul, e principalmente porque as comunidades estão em morros, né, nos locais mais elevados. É muito louco você perceber que você tá numa região que é uma região de elite e você tá ali próximo, muito próximo de uma favela. E aquilo fica ali, aparente. E as pessoas costumam naturalmente ignorar sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de realidade. E por que não dizer aí também, né, que as favelas ou as comunidades, elas são pequenas zonas autônomas, né? Tem uma brincadeira e tal que... e tal. O pessoal gosta que a gente mete muito política, mas o caso não é esse, mas vai encaixar muito com o que a gente tá falando. Quando tem uns críticos do livre mercado falando e tal, você, porra, você quer o livre mercado de verdade? Você quer a ausência mesmo do Estado? Você já tem, você vai pra uma favela, né? Que ali não paga-se imposto, né?
Gato net,
os saneamentos são feitos pelas próprias pessoas, né? O comércio da mesma forma, existe ali, as pessoas pagam por segurança, seja ela numa questão de tráfico ou milícia, sendo que tráfico você tem a questão da venda de droga para você investir na segurança, enquanto na milícia, assim como a máfia, você cobra do cidadão como se fossem impostos ou taxas para você fazer a segurança, né? Então, dá pra gente brincar muito com esse tipo de conceito, né? Com relação à nossa própria realidade.
O Rio de Janeiro é um cyberpunk sem cyber, né?
Exato, exatamente.
Isso é que é uma boa parte do Rio. E só para indicar também mais uma forma de leitura, um cara que propõe que você construa cidades temporárias, que a gente já tive o prazer de falar sobre ele aqui no Mundo Freak e também já no Magicando, é o Hakim Bey, né? No livro dele, Taz, né? O Zona Autônoma Temporária ou Temporary Atomic Zone. Ele fala justamente sobre isso, que você não tem que... O Hakim Bey, ele diz que ele é anarquista antológico. E ele fala que você não tem que esperar a revolução acontecer para você criar o seu espaço. Ele fala para você construir o seu espaço agora, onde você estiver, na sua praça, num grupo de colegas. Tem ali as suas regras, porque o Estado ele não é presente em tudo e não tem sempre alguém no teu ouvido aqui te lembrando das coisas. Ressignifique os espaços, refaça os lugares, né? Se aproveite do que o Hakim Bey chama de buracos de rato na Babilônia da informação. Então é muito louco, também é um livro que eu indico muito para a galera dar uma ouvida, né? Dar uma lida.
Cara, aqui o Rio de Janeiro é uma dinâmica muito, muito realmente, como vocês estão falando, separada. É isso que o André estava colocando, que a Zona Sul é onde tem as pessoas mais ricas, onde tem as pessoas que melhor se colocam ali, e elas abrem a janela e estão de cara nas comunidades. Mas não só isso, não só isso. O Rio de Janeiro, assim como a maioria das cidades, quando você sai, sei lá, anda uma hora de carro, você está no interior, você está num... uma realidade diferente, pessoas falam com um sotaque diferente, então tem muitos conceitos dentro da própria cidade e o entorno dela. Aqui a Baixada Fluminense, apesar de ser Rio de Janeiro, não é a cidade do Rio de Janeiro, é o entorno, é muito diferente da dinâmica da própria cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, quando eu jogo Lobisomem, Vampiro com meus amigos aqui, eu uso muito esse conceito, né? Eu uso as
conceitos da Baixada Fluminense?
Exato. Os meus jogos de vampiro são geralmente no próprio Rio de Janeiro, na Baixada, num bairro que a gente mora. Tá entendendo? Eu não vou pra Nova York, Los Angeles, a gente joga aqui, né? Que já que o mundo é real, por que não usar o meu mundo real, que todo mundo conhece, todo mundo sabe as esquinas e tal? Então eu uso essa dinâmica, eu uso justamente o cenário de vampiro como esse mundo escondido, onde os humanos comuns não sabem, não conhecem. Uhum. E os vampiros estão ali interagindo nessa sociedade. Eu gosto de fazer isso e o meu grupo curte, eles gostam.
Só pra constar, nisso que o Rafa tá falando, teve um tempo que tinha iniciativa Brasil by Night, né?
Sim, mundo
de vampiro,
sim.
Que era justamente catalogar as possíveis cidades de baixo de vampiro e lobisomem, mundo das trevas pra jogar. Ainda tem material online aí pra quem quiser, muito bacana.
muito desse material é punk rock, por exemplo. Então acaba se misturando pros lugares onde eu frequentava. É bem mesmo.
Ah, Rafael com a galera da RPG, tô até imaginando. Me lembra um pouco certo podcast Proibidão. Cara, as cidades, elas são vivas. Elas, obviamente, não são organismos biológicos, mas elas são feitas por pessoas. E, de maneira macro, a gente consegue ver como as cidades, elas se mutacionam dependendo do que acontece. É, o exemplo que eu dei na palestra da São Paulo Mágica, né, que foi no lançamento do meu livro, eu citei o exemplo da Rua Augusta aqui de São Paulo, né? Quando a gente fala Rua Augusta pra alguém que não mora em São Paulo, a pessoa, tipo assim, ah, sei lá, eu tava outro dia, terça-feira à noite, eu tava lá na Rua Augusta. Tipo, a pessoa que não mora em São Paulo, ele já pensa, ah, Andrei, você tava ali nos puteiros da cidade. Sendo que, hoje em dia, pra quem mora em São Paulo, sabe que ali já não é mais a referência de puteiro, lá é a referência de balada. Lá é referência, e inclusive não é nem de balada, é de gente mais velha, é balada de garotada, da galera que vai até os 20 e poucos anos e tal, e depois quando cresce um pouco mais, amadurece e vai pra outros lados. O cara que tá com 30 anos, ele não vai mais pra Rua Augusta, sei lá, ele vai pra Vila Madalena, vai pra outros lugares, porque mudou. E hoje em dia, eu tava lendo um artigo outro dia sobre essa coisa de ressignificação e tal, moradia, esse tipo de coisa. Hoje, a Rua Augusta aos poucos tá dando espaço pra casas, referências residenciais. Ou seja, já também, daqui a pouco, não vai ser mais um espaço pra balada. E isso mudou nos últimos 30 anos, a gente tá falando sobre essa brincadeira. A gente não tá falando sobre 200 anos. Eu acho que aqui a gente perdeu um pouco daquela noção que tem, por exemplo, na Europa antiga, que tem certas cidades da Europa que parece que você ainda tá no medievo, né? Você tem aquelas pontes de pedra. Tem, aqui, talvez por ser cidade grande, você tem essas coisas muito vivas e muito orgânicas, né? Isso eu acho bacana de se estudar sobre cidades, que não é um assunto simples de se abordar. Óbvio que não, né? E é interessante isso.
Você falou da Augusta aí, cara. Será que ainda tem? Era ali perto que ficava o Treme-Treme, não era? Era tipo um puteirão, assim, famoso que tinha.
Então, barato. Eu não sou paulista, não morava aqui na época, né? Então, não sei.
Me contaram, né? Não sei se falaram.
Claro. Um grande amigo do Kelly, né? O famoso... O Carlos Meller, né, cara? O Carlos Meller. Eu ia falar mais uma coisa sobre essa coisa de ressignificação, que é, na época do Pokémon GO, pra gente ter um exemplo prático de algo que aconteceu em muito pouco tempo, né? Tem aquela imagem imbecil, tipo, crítica social foda do cara olhando pro celular quando tá um Pikachu no pescoço dele, tipo, de rédea, sabe? Tipo, oh, nossa, e tal. Que é muito crítica social foda. Só que as pessoas que compartilham esse tipo de idiotice, eles não perceberam, não percebem que... uma das notícias, por exemplo, que surgiu na época do Pokémon GO é que certas regiões das cidades começaram a ficar mais seguras. E isso não tem nada a ver com relação a, por exemplo, você colocar polícia ali. Mas só do fato das pessoas estarem saindo de casa e ocupando espaços... Por exemplo, na notícia que eu tinha lido, era uma praça que ela era vazia, então, obviamente, ali era ponto de assaltos e criminalidade, ou uso de drogas, alguma coisa assim. E aí a cidade, aos poucos, ali foi retomando aquele ambiente, e naquela época da febre do Pokémon GO, que as pessoas saíam mesmo e foda-se. Tipo, as pessoas, inclusive, perderam um pouco o medo de ter o celular assaltado e roubado, esse tipo de coisa. Começou a dar respiro pra esses lugares, porque agora as pessoas estavam ali, então, obviamente, o cara que ia assaltar, ele não ia mais ficar ali, porque agora tinha movimento. Então ia provavelmente para outro ponto, fazer outra coisa da vida, sei lá o quê, né? Então isso é um exemplo sobre essa coisa de você realocar e dar outros sentidos para o mesmo local. Então, olha que foda, a gente não tá falando sobre você responder violência com mais violência policial, por exemplo. A gente só tá falando sobre ressignificar ambiente e como isso afeta a nossa vida, segurança pública, por exemplo. Cara, é um conceito que eu acho, pessoalmente, muito interessante.
Sim, muito interessante e antigo, né? Vamos lembrar que essas coisas não são coisas recentes, né?
Cara, é muito bom, porque o contrário acontece com muito mais frequência, olhos vistos, né? Os locais onde começa a ter pouco movimento, a violência cresce. Agora, isso que você falou de o local ser revitalizado pelas próprias pessoas, antes do poder público progredir, é mais difícil, né? Isso é um pouco mais raro e tem que ter mais cuidado para ser feito, porque o contrário é comum. O local fica abandonado e fodeu.
Você me lembrou mais uma parada, cara. Aqui não, onde eu moro, né, periferia, zona e tal, só tinha um ou dois Pokestop aqui na região, né? Não, era um ginásio e acho que dois Pokestop. Um dos Pokestop era na igreja católica que tem ali do lado. Mano, juntou tanta gente pra missa, tão feliz ali, que o Frei ficava todo alegre. Uma molecadinha tava tudo jogando Pokémon GO durante a missa, assim, ó, lotado em volta da igreja. E isso dava uma cara nova, né?
Sim. Então é muito legal esse conceito.
Eu vou te falar, Kelly. Nessa aí, o importante não é se eles estavam na missa ou só parado pra ver o Pokémon. Eles estavam num ambiente saluto pra muita gente, melhorando o ambiente de quem tava frequentando. Então, é saudável de forma geral.
Ocupando espaço, isso é bacana também.
Ocupando espaço.
Ocupar a cidade, né? Ver que a cidade é deles. Porque a cidade, a gente acabou largando a cidade com o tempo, né? A gente vive fechado, trancado, com medo, né? A gente acaba largando a cidade. E a gente não tem mais referência de cidade também. O que, que é uma boa cidade? Como que é a construção de uma boa cidade? O que, que é o exemplo de cidade? A gente não tem. Até tem uma outra coisa que a gente falou também na São Paulo Mágica, foi que uma das primeiras referências de manifestar uma cidade que não existe no plano terreno e tal, foi através do Santo Agostinho com a Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né?
Olha aí.
Que era... Que é,
filme brasileiro aqui? A gente tá falando de filme brasileiro aqui, Kelly?
não estamos. Que era. Existem duas cidades, a Cidade dos Homens, que ela é temporária, né? Ela tá ali no poder temporário fundado no amor próprio do cara só e tal. E tem a Cidade de Deus, que ela é fundada no amor a Deus e triunfará sobre todas as cidades dos homens. A Cidade de Deus, ela é perene. E ela tá por aqui e seria legal se nós imitássemos essa Cidade de Deus. Mas ela é perene. E a Cidade dos Homens se acaba. Então aí é legal porque Santo Agostinho meio que inverte. É como se ele pensasse que a cidade de baixo é a cidade dos homens, né? E a cidade real é a cidade de Deus, que a gente não tem acesso total ainda. A gente tem que acessar pela fé, quando morre, pela esperança e por aí vai.
É legal, né? Porque aí surge o conceito do... Como a gente estava explicando, né? O Santo Agostinho é de quando?
Cara, século V?
Então é bem aí, não é cristianismo primitivo, mas é um começo aí do cristianismo, nos primeiros séculos.
É, eu acho que é século V, cara. Minha cabeça aqui, posso estar errado, porque realmente até a filosofia do período do Agostinho não é muito a minha praia.
Então, pelo que eu lembro, isso a gente está falando aí sobre a decaída de Roma, pelo que eu lembro do que a gente estava conversando lá, né? Então
era
um momento em que as pessoas estavam desesperançosas, então esse discurso ele vinha para meio que, olha, aqui você vai sofrer, mas... segura firme que quando a gente morrer, vamos tentar levar uma vida de Deus próxima, que a gente vai para essa outra cidade. E a cidade ficaria onde? Ficaria no céu.
Essa cidade se acaba, né? Roma se acaba, mas existe uma cidade perene lá em cima, né? É isso mesmo.
Exato. Isso é legal porque, assim, quando a gente gravou ali com o João, que a gente explicou um pouquinho sobre... A gente fez um Mesopocast, que a gente falou sobre essa questão dos mesopotâmios, eles acreditarem que o céu era água, era mar. Pra gente, ele é um conceito muito obtuso, sei lá, muito, muito alienígena, porque obviamente você sabe que o céu não é um mar. Mas obviamente que o céu também não é a morada de Deus. Então por que que a gente tanto associa quando a gente fala o céu, tá nos desenhos animados, tá nos filmes, aquele quadrinho lá, quando o Punisher, ele morre e vira um anjo, o Punisher, né?
Nossa, meu Deus.
Vai, é isso que eu puxei. Tem as nuvens e tal, e pá e tal, mas isso mostra um pouquinho sobre como as outras culturas são sempre alienígenas pra gente, mas às vezes a gente crê nos absurdos, investe nos absurdos que também são interessantes da gente colocar, né? Então existe ali, porque assim, obviamente... Tem até, eu acho que a primeira frase do Yuri Gagarin, quando ele foi o primeiro homem aí pro espaço, russo, um cosmonauta, ele fala, né, ó, eu tô aqui em cima e eu não vejo Deus. Isso é...
Filha da puta.
Isso aí, acho que foi a primeira fala dele no espaço e tal. Porque realmente, assim, apesar das pessoas não acreditarem, os cientistas na época, eu provavelmente um cosmonauta, também não ter uma crença de que existisse uma cidade nos céus, ainda assim, né, era uma crença muito forte e tal, né, que às vezes uma pessoa com um pouco menos de instrução pode até achar que lá em cima pode ter ali em cima das nuvens, né, não sei. Mas isso é um conceito interessante.
Cara, como um bom russo, o Gagarin não poderia dar uma pontada no cristianismo, né? Lá na Rússia não tinha cristianismo, então o que ele vai fazer?
Que isso, porra, a igreja oriental tá lá, firme e forte até hoje.
Igreja ortodoxa?
Tá lá, mas na União Soviética não podia estar lá, não.
Tava quietinha, mas tava.
Tá quieta? Se igreja tá quieta, não tá muito lá, né, cara? Porque...
A igreja tem que fazer barulho, né?
Tem que fazer barulho.
Exatamente. Deus é surdo. Um filme bacana que dá pra mostrar um pouquinho disso é o Labirinto do Fauno.
Também, porque tem toda a cidade de baixo no conceito do Labirinto do Fauno também, que a menina só tem acesso, né? Qual é o nome da menina? Steph? Não lembro o nome da menina do labirinto.
É um nome bem espanhol, né? Que pra gente... Ofélia.
É Ofélia, isso mesmo, Ofélia.
Nome de uma senhora de 79 anos.
Porque na época, senhoras de 79 anos... Não tinha 79 anos, eram crianças, né, durante a Guerra Civil Espanhola. Mas sim, o Labirinto do Fauno mostra isso, né? Tanto é que o Fauno, ele é a porta, né? Ali, ele vai falando pra Ofélia que existe esse outro mundo onde ela é uma rainha e tal, e babá uma princesa, e que tem que ir pra lá, né? Faz essa ponte de visitar essa cidade de baixo.
E aí também, os testes que ela faz também é sobre isso, né? Ela sempre vai pra debaixo de um tronco, pra debaixo da cama, né? E ela acaba acessando esse mundo de fadas, meio sinistras, né? Já que a gente tá falando do Guilherme Del Toro aí, né?
Sim. Então é um conceito bem comum. Obviamente a gente tá aqui caracterizando ele, tornando ele bem abrangente, né? Que é pra mostrar que é uma coisa que tá no imaginário da galera, né?
E eu achei essas histórias um caráter muito daquele que você sempre fala, né? Que... um caráter real, porque não tem muitos detalhes, elas são vagas, então eu achei bem interessante a maioria delas.
Eu lembrei de só mais uma coisa, cara, também do Neil Gaiman. Neil Gaiman tem no Sandman, uma história do Sandman chamada O Sonho da Cidade, ou A Cidade que Sonha, uma parada dessa, que é um cara comum, assim, umas pessoas comuns que, sem querer, elas viram a rua e entram no sonho da cidade. Então a cidade, ela é viva e ela tá sonhando. E aí lá no sonho da cidade, eles estão perdidos lá dentro, é como se fosse uma cidade de baixo também, e pra sair de lá, você tem que ver uma rua que você se lembra, correr pra ela, rapidão, assim, você sai. É uma parada assim. Então ele já tava brincando com isso, né?
Exatamente.
No Sandman.
Jéssica Alves mandou um e-mail pra gente de um Aconteceu Comigo. Olá, Andrei, tudo bem? Venho por meio deste e-mail contar algo que está me incomodando. No Facebook, eu ouvi em um vídeo o relato sobre um lugar chamado Sete Além. Comecei a pesquisar sobre ele e ler mais e mais relatos sobre. Meus amigos que são sensitivos, que já fizeram projeção astral ou algo do gênero, nunca ouviram falar sobre esse lugar. O que me deixou mais fixada e incomodada, eu ouvi todos os podcasts que já aconteceu comigo e hoje penso que alguns deles, algumas pessoas podem ter ido para este lugar sem saber. O que é Sete Além? Aparentemente é um universo paralelo de fácil acesso, mas que por mais que eu tente achar uma brecha para chegar lá, eu não consigo. As descrições que eu li sobre são diversas. Pode ser um lugar bom ou ruim. Pode ser um sonho, pesadelo, caminhos alternativos, ônibus que vão para lá, passagem dentro do banheiro pelo vapor do chuveiro e outros. Peço que me ajude a entender este novo universo que acabei de descobrir e acho que seria um assunto legal para colocar em um podcast. Para deixar em pauta, agradeço de se ler meu e-mail. E também o ouvinte, Danilo Araújo Forte. O e-mail da Jéssica me pegou de surpresa porque meio que o Sete Além acabou se popularizando hoje em dia, acho que também através do trabalho do autor, né, que ele tem também no YouTube e tal. Mas até falar da Jéssica, eu quero falar desse Danilo. Danilo, você me chama a porra do saco enquanto eu tô fazendo episódio, então eu espero que pelo menos você fique feliz e você contribua no Apoia-se, tá bom? Porque eu tô no 7,5 dessa porra aqui.
Nossa.
Então vamos lá, gente. Relatos de lugares estranhos que não deveriam existir muitas vezes. Desafiam a nossa noção de realidade e mundo paralelos que são comuns na ficção mostram-se cada vez mais reais à medida que surgem relatos de pessoas que tiveram algum tipo de contato com um local misterioso chamado Sete Além. E assim, o universo, vamos falar sobre o universo. Em teoria, ele é a soma do espaço-tempo e de toda a matéria presente em todas as coisas. É uma versão simplista e resumida, que provavelmente o Lucas ia falar que eu tô falando besteira, e provavelmente ele estaria certo. É o sentido mais puro da palavra. A sua proposta foi feita em 1954 pelo então doutorando da University de Princeton, Hugh Everett. A ideia de que nosso universo não é único, apenas um entre vários, na verdade, vem intrigando igualmente através dos anos cientistas, filósofos e curiosos. E essa curiosidade gerou muitas teorias e relatos, então a gente já teve muitas histórias com relação a isso, né?
Sim, eu adoro isso.
O próprio Twilight Zone é um. Você tem ali uma antologia, cada episódio é uma história diferente. Até mesmo a abertura. Abertura que é bem clássica e bem icônica, né? Fala, não, você não está aqui no mundo normal e blá 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 e tal. Você está na Twilight Zone, né? Na zona crepuscular.
Olha aí, crepúsculo novamente, essa coisa entre espaços, né?
Exatamente, o que é o Crepúsculo, né? Ele é um livro ruim e ele é...
Caraca, eu sabia que o André não ia perder essa oportunidade.
Depois ele reclama quando eu faço piada com... Ele lançou lá o pronome Foo Fighters, eu faço piada com o Foo Fighters da banda, ele reclama. Né?
Mas eu posso fazer porque eu que mando essa porra, então...
Cala... Tá bom, desculpa.
Mas, ele, cara, eu faço uma homenagem disso no... Eu tô brincando e tal. Galera, curtem o que vocês quiserem aí. Tô só brincando.
Brincando, caralho. O livro é ruim mesmo. Muito não, ruim. Eu tô... Falo isso porque eu li todos. É ruim.
Olha, eu tô... Me deixa passar panos quentes, que hoje eu sou escritor, eu não posso mais falar essas coisas. Que a galera fala, poxa, e tal, mas eu prefiro que eu busque o seu livro. Tá bom, deixa. Mas, inclusive, no meu livro, mencionando ele, eu faço uma homenagem ao próprio Twilight Zone, que eu chamo de zona crepuscular, aquela meta semi-proto-dimensão que os demônios usam pra se alimentar. Né? Vem daí o nome. Não tem como fugir, né? É meio óbvio que é uma homenagem, né, à Twilight Zone. É, mas tem muito disso. E o que é Sete Além? Então, Sete Além, ele é um... Eu não vou falar uma cidade, porque ele é, na verdade, uma região que se entrelaça com a nossa dimensão, vamos colocar assim. E é interessante porque, como esse nome não existe lá fora, não existem relatos sobre esse nome lá fora, diz-se que é uma dimensão que só é acessada pelo Brasil. Então, uma outra dimensão completamente brasileira. Então, tu já imagina. É, ela é entrelaçada aqui e a gente não sabe exatamente toda a extensão, até onde vai Sete Além. É o quê? É um bairro? É uma
cidade? Você procurou por Beyond Seven? Assim, não?
Cara, vou jogar aqui no Google, hein? Beyond Seven.
Às vezes...
Beyond Seven Condoms. Caraca, camisinha, cara. Isso é marca camisinha, cara. Olha aí, ó.
Are the thinnest, softest and safest condoms available? Ok.
Então, meninos,
tá aqui. Andrei, calma aí, olha só. Deixa eu só falar um negócio aqui que tá meio feio. Só porque é uma área acessada pelo Brasil, já tá denigrindo a imagem. Já tá falando, ah, imagina, olha só. Cara, não é assim que se trabalha esquema. Tem que valorizar. Se só se acessa no Brasil, vamos ter que virar especialista nesse negócio, porque se não tem gringo falando, a gente tem que falar. Então, vamos valorizar a situação.
Vamos valorizar, né? Sete Além é nosso, brasileiro. Né? Hashtag Sete Além é nosso. É isso aí. Mas, ó, ouvinte, você que tá querendo chegar ali na contatinha, chegar ali no esconchavo, você manda, olha aí, gatinha. Quer ir pro Beyond Seven? Aí tu mostra a camisinha. É, vamos lá. É, então, o Sete Além seria mais ou menos essa realidade paralela. E isso tudo começou onde?
Os primeiros Orkutão.
Então, pois é. Os primeiros relatos de Sete Além surgiram ainda na época do Orkut, quando um escritor brasileiro chamado Luciano Milici criou uma comunidade no Orkut para tentar descobrir mais sobre a sua experiência com Sete Além, que teria acontecido na época 10 anos antes, ainda nos anos 90. E ele usa o nome Sete Além, mas não descreve exatamente do que se trata. Ele só queria que o nome trouxesse algumas respostas. E em algumas semanas, depois de um marasmo, pessoas dos mais distantes pontos do Brasil começaram a ingressar na comunidade se perguntando esse significado. Ao mesmo tempo também que relatavam suas incríveis experiências. Então vamos começar aqui com esse primeiro relato.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Em 1994, Luciano Milici estava no segundo ano de faculdade, tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os dois primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, sua experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora. Mesmo morando longe da faculdade, ele adorava o caminho de volta, os longos trechos a pé até chegar ao ponto de ônibus, para em seguida tomar o metrô. Era possível observar como as pessoas pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e falas. Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que ele diariamente escrevia. Também aproveitava o caminho para ler. Normalmente, caminhava até lá para tomar um ônibus. Qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para o ponto da avenida, onde facilmente poderia acessar o metrô. Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus, todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida para então seguirem seus itinerários. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, Milite seguiu seu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida a alguns minutos do campus. Chegou ao ponto e um ônibus chegou e parou. Ele entrou, sentou e abriu um livro. Em média, o trajeto demorava 25 a 30 minutos por causa do trânsito, e quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti a mulher ao meu lado no banco me cutucar. Parei de ler e olhei para ela. "Você não vai para Sete Além, vai?" ela perguntou. Ele apertou os olhos, tentando entender o que ela havia dito. "Teria sido Santarém?" ela insistiu. "Esse ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer." Ele sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido. Olhou para os lados e todos, absolutamente todos do ônibus, estavam olhando para ele. Uma mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: "É, vai, desce, moço." Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo: "Desce aí." Antes que perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também olhava com um maço de notas na mão, gritou para o motorista: "Vai descer!" O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas ele não ligou. Levantou-se rapidamente do banco e foi em direção à porta. As pessoas no corredor abriram caminho, acompanhando-o com o olhar. Segundo Milite, na hora, dezenas de pensamentos povoam sua mente. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador, afinal de contas. Teriam confundido com alguém? Talvez. Assim que pisou no asfalto, o ônibus retomou o caminho até que estranhamente virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos, um trajeto incomum. Aquele nome, Sete Além, nunca mais saiu da mente de Luciano. Seria um bairro? Uma cidade? Perguntou aos conhecidos e até olhou em um guia de ruas, uma espécie de Waze do século passado, onde seu dedo indicador fazia o papel do carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades ou até em outro lugar do mundo. Dias depois, ele passou a sonhar com Sete Além, e desde então, pelo menos uma vez por mês, se vê em suas estranhas ruas durante o sono.
Esse é legal, eu gosto particularmente desse relato aqui do ônibus, porque ele é... Eu não sei, cara. Primeiro, já começa e já sai do clichê, né? Você não tá indo pra dimensão através de um portal, você não tá, sei lá, tipo, cheirando alguma coisa, né? Não tá, né, fumando nada. Cara, tu foi pro ônibus e pegou o ônibus errado. Você quer algo mais brasileiro do que você pegar o ônibus errado? Tu chegar e falar: "Porra, vou pegar o ônibus de pra cá." Você tá meio com sono, meio bêbado, acabou de sair do trabalho cansado. Aí tu, porra, eu acho que esse ônibus passa lá do lado de casa, eu passo lá do lado de Madureira, que Madureira geralmente você pega o ônibus e vai pra qualquer lugar do Rio de Janeiro. E aí tu chega lá e tal, e de repente tu tá em Belford Roxo, tu fala: "Caralho, como é que eu cheguei aqui?" Né? Eu acho que simula um pouco dessa...
Definitivamente você parou em Sete Além e passou por Belford Roxo, porque o ônibus que vai pra Sete Além passa por Belford Roxo. Então, com certeza... Nunca tive dúvidas.
Eu teorizo, inclusive, que Sete Além é um bairro de Belford Roxo. Eu acho
possível,
que...
Procurar, hein? É possível. Vou procurar.
Cuidado pra não se perder, porque se perder já sabe, né, Rafael?
Eu não tenho contato com o Rafael. Não tenho, não vi, nunca toquei no Rafael. Você, qual foi a última vez que você tocou no Rafael? A Ju nunca tocou no Rafael, mas eu já toquei na Ju. Já toquei até no Lucas, mas não toquei no Rafael. Será que o Rafael não está gravando de Sete Além?
Olha só, o único que me conhece... É a Ira e o Andrei aqui do podcast.
Que quem também, garante, né? Não sei.
Eu estou aqui.
Pode ser até uma inteligência artificial.
Eu sou um joguete. Eu sou um elemento da história do Andrei.
Quem não garante que a voz do Rafael é emulada por computador e na verdade sou eu?
Se fosse por computador, você ia fazer uma voz mais legal.
É, pois é, né? Eu joguei lá, tipo, Tom Mr. Catra, né? E aí...
Porra.
Caralho, que ótimo. Rafael cantando Mr. Catra, quero em algum momento.
E é legal porque aí você já tem também contato... com os primeiros sete alenzenses, né? Que, segundo os relatos contam, eles não gostam muito da gente desse lado de cá. Mas
não é
como se eles
é...
atacassem, né?
Não, eles sabem daqui, né? Eles sabem do lado de cá e eles sabem que pessoas vão parar lá. Então isso é uma parada legal, tanto é que nesse conto do Milice, né, do Luciano, ele fala que a mulher, né, sentou a senhora do lado e falou assim, você não vai passar de além não, né? Aí a galera do busão começou, você não vai, né? Sai daqui, desce, como se eles não quisessem alguém de sete além lá, alguém que não é de sete além, né? Então eles têm consciência daqui, é nós que não temos consciência de lá.
Pô, eu já entendi, além deles não gostarem que nós... os habitantes daqui visitem Sete Além, mas também uma questão de segurança. Tem um conto da menina, que a garotinha fica perdida, se perde com, do pai, que a mãe recebe a ligação falando que era pra buscar a filha. E depois vai ver que esse cara trouxe a menina de volta e entregou pro pai a filha. Então também tem um pouco desse caráter de que parece que eles não... Não é que eles não gostam da gente, eles não querem que a gente frequente lá pra não estar no ambiente deles, mas não nos odeiam, não querem o nosso mal, entendeu? Pelo menos não na maioria dos casos.
Aconteceu essa semana. Eu tava em casa vendo televisão e minha filha, Patrícia, de 7 anos, tava na sala comigo, brincando ali. Ela fez um risco no papel e falou: mamãe, falta isso de dias pra eu ir na festa da casa do papai. Ela tava certa, faltava só um dia pra tal festinha. E antes que eu falasse algo, o telefone tocou. Sabe, bem na hora da novela. Já atendi meio com raiva. Principalmente porque a extensão da sala tá quebrada e eu tive que atender lá no meu quarto. Era um homem com uma voz muito estranha, muito grossa e áspera, sabe? Já veio falando assim: senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia? Eu respondi, né? Sim, sou eu. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar a sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camisa verde quando desapareceu. A senhora pode ir até a escadaria do condomínio... Camisa verde? A minha filha nem tem camisa verde, seu maluco. Escuta aqui. Eu vou ligar pra polícia, tá? A minha filha tá aqui, na sala, comigo. A gente mora em um sobrado, não em um condomínio. Fica passando trote a essa hora, seu... Bom... O homem desligou. Corri pra sala, coração na mão. A Patrícia tava lá, quietinha, com seu caderno, um monte de giz de cera. Respirei. Bom, ontem eu mandei a Patrícia pra casa do pai dela, pra tal festinha, né? Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa, uma jaquetinha por cima. Meu ex-marido trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tinha ido tudo bem. Ele disse que antes de trazê-la, passou na prédio lá daquela nojenta da nova namorada dele e que a Paty derrubou suco na blusa. Por isso ele precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, a minha filha tava com uma camisa verde. Eu quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não. Falou que a Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha, séria. Realmente, minha filha tava muito esquisita. Quando ele foi embora, eu tentei conversar com a Paty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu, foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Além disso, ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho, com os olhos amarelos, pegou ela e levou pra casa dele. Credo, filha. Que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe, tá tudo bem. Falei assim, já com aquele arrepio na nuca. Mas o homem bonzinho, com o olho amarelo, telefonou pra cá, mamãe. Você disse que pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você. Daí ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Estranho, né? Então, somente agora há pouco, logo antes de eu entrar aqui no Orkut, é que a minha filha veio me mostrar uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei nem o que dizer. A minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias que ficou hospedada na casa do tal homem bonzinho, de olhos amarelos, que mora em Sete Além.
E eles conseguem acessar o lado de cá, né?
Aí eu não entendi isso, não. Eu acho que eles conseguem, de repente, ver e mandar de volta e tal, mas eu não sei se eles conseguem passear por aqui.
É, segundo alguns relatos, sim, eles conseguem vir pra cá, só que a gente não tem muita... Eu não sei se eles conseguem se misturar bem, se quando eles vêm, porque assim, eles... é dito que eles têm umas características um pouco diferentes das nossas, né? Alguns têm olhos completamente pretos, outros olhos completamente amarelos, outros olhos muito separados, assim, na cara. É, alguns têm sobrancelhas grossas, sei lá, tipo, sei lá, vai ver o pirula é... de Sete Além, não sei.
Cara, mas é que tá, essas descrições não... parece não divergir muito do que um ser humano, no máximo com algum defeito físico, ou um cara mais atípico, com aquelas bolas cutâneas, sabe qual é? Aquele cara meio estranho, com olho torto, com olhos com lente esquisita. Então, assim, parece um ser humano descrito diferentão, só isso. Tu vê um cara desse na rua, lembra daquela piada do MIB? Que o MIB conta, chega lá, ah, vim com... vou ver um alienígena amigo meu. Chega lá, tem um cara mega esquisito, aí o Jay fala, ah, esse cara é nítido que ele é um, que é um alienígena. O alienígena é o cachorro, não o cara. Sim. Então, disfarçar pessoas estranhas é a coisa mais comum do mundo. Isso passa muito batido.
Esse segundo conto, né, que o Rafael falou no caso da menina, é bem legal porque tem uma quebra de tempo, né? Ali. Uhum. Então, você também vê que Sete Além estaria... É legal a quebra de tempo, porque o que, que pode ser? Se você pensar que só tem aquela coisa do lugar, sei lá, vamos usar o exemplo da Rússia que a gente estava falando agora. A Rússia tem até hoje umas 5, 6, sei lá quantas cidades, que são cidades secretas, que não falam de aquela localização, porque elas estão ligadas com fábrica de armamento, blá, 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 blá. Então você não tem acesso a essa cidade, você não sabe onde ela fica. Tem gente que fala até de cidade subterrânea, assim, tá ligado? Em território russo, que é onde ficava a galera que desenvolvia as armas para a União Soviética. No período, eu não duvido, né? Que a União Soviética era retardada para muitas coisas. E então, você pode até pensar, mas às vezes Sete Além é, sei lá, é uma utopia comunista aqui escondido, é uma zona autônoma temporária, é um lugar criado pela ditadura militar, mas é um lugar físico. Dá para mim visitar eles, eles só não querem que eu visite. No segundo conto, que é o Minha Filha Foi para Sete Além, que é o relato da enfermeira, aí já é outra parada, porque Sete Além também está desconectada do tempo normal, né? Exato. O cara recebe a ligação, o cara liga pra ela falando da filha, e quando ela ainda tava com a filha nem tava com a roupa, né, que ele achou. Exato, então ele ligou, né? Do futuro, assim, meio que uma coisa desconexa, né?
Tem isso aí também, né? É um tempo que passa diferente. E também não só essa questão de você estar desencaixado o tempo, mas também aquela coisa de, ah, eu posso ficar dias lá e quando eu volto isso passou 15 minutos, né? Isso, por exemplo, poderia aí explicar alguns relatos de missing time.
Uma das coisas, rapidinho, que eu vou até perguntar ao André, mas eu acho que a resposta foi até dada. Você nunca recebeu nenhum e-mail do Aconteceu Comigo sobre isso, né? Só relatos esquisitos e tal, pode-se entender que estavam nesse local, mas nunca especificamente ninguém tinha citado isso, né?
Então, por exemplo, o e-mail que a gente acabou de citar da nossa ouvinte, Jéssica, ela cita Sete Além, mas não é um relato dela.
Eu acho até interessante, a gente pode fazer que a gente fez com o de Aliens, né? Que a gente puxou relatos relacionados a Aliens, assim. Se alguém tem relatos estranhos, não que cite Sete Além, mas que tem essa parada de cidade, de quebra de tempo, sabe? De ir pra um lugar e eu não reconhecer o lugar que eu tava, na mesma cidade, um lugar que eu sempre fiz o caminho pra comprar pão. Um dia eu virei a curva e eu não tava mais lá. Se alguém tiver relato desse tipo, manda aí, né? Escrito Sete Além mesmo sem ser, mas no assunto, que a gente dá uma coletada. Quem sabe uma hora a gente não faz um só com relatos parecidos assim, né? Pode ser? Pode deixar esse convite?
Pode, por favor. Deixa aí. Então, se tu acha
convidado,
que tu acha que... Ah, sei lá, se a gente receber história suficiente, pode fazer um Aconteceu Comigo Sete Além mesmo.
Vai que a gente recebe uns 4, 5. Às vezes o cara não falou Sete Além. Mas, por exemplo, imagina que alguém, sei lá, virou pra um lugar, tava num lugar estranho, ficou um tempo lá, voltou pra casa, a mãe falou, nossa, você sumiu faz 12 horas. E ele ficou, acho que ficou 10 minutos, entendeu? Alguma coisa assim que... Mas num lugar estranho. Tem que pensar essa coisa de estar num lugar diferente, vir gente diferente e tal. Vocês estão ouvindo as histórias de Sete Além aí? Vê se você tem alguma experiência parecida com isso. Vai que...
Exatamente, exatamente.
Oi,
Oi, eu me chamo Elisa, eu tenho 17 anos. Aqui na minha cidade, três amigos meus vêm falando de Sete Além, Sete Além, Sete Além, Sete Além. Eles falam que já foram pra lá e conhecem gente que veio de lá, que se perdeu aqui. Bom, eles trabalham na rua levando documentos. Office boy, sabe? Eles contaram que esse lugar é que nem um bairro. Você vai pra lá sem querer e quando volta não consegue mais achar a entrada. Falaram que é muito parecido com aqui, mas tem umas diferenças que dão medo. E também falam que é um lugar muito grande. Bizarro, né? Meu amigo Giba disse que o pessoal de Sete Além sabe daqui, mas que a gente não pode saber de lá ainda. Que uma garota de lá, que ele conheceu, falou que algumas autoridades daqui até conhecem Sete Além, mas não contam pro povo porque não iam saber explicar o que, que é aquele lugar. Eu acho que é tudo mentira. Mas como eu encontrei essa comunidade, quis contar, né? Eles falaram que muitas pessoas que sumiram, na verdade, foram pra lá. Não acharam mais a saída. Peterson inventou o pior das mentiras. Ele falou que encontrou o Marcelo, primo dele, que desapareceu lá nos anos 80. Diz que conversou com o cara e ele nem sabe que tá desaparecido. Ele acha que ainda tá nos anos 80. Imagina só. O Peterson falou que esse primo dele tá preso nos anos 80. Que bosta, né? Uma mentira lascada.
É legal que o terceiro relato, ele, na verdade, a pessoa que conta não é, isso é legal, né, que é um pouco dessa criatividade da creepypasta, porque no fundo, o Sete Além é uma creepypasta, apesar de ter sido inventada pelo, provavelmente vai que é verdade, né? Não é mesmo? Mas o escritor ali, ele inventou, colocou lá e deixou aberto. Pelo que eu entendi, para as pessoas irem adicionando. Então, apesar de a gente saber dar um... ao contrário de outras creepypastas, apesar de a gente saber de quem veio, a gente tem uma adição aí que aumenta e que já hoje já tem suas regras próprias, né? Não é um trabalho mais único e autoral. Você tem aí outro relato. Então, por exemplo, isso aqui é legal porque a pessoa não foi para Sete Além desse relato. Ela fala sobre outras pessoas que teriam ido. Inclusive, fala de um amigo, o Peterson, que ele teria encontrado o Marcelo, um primo dele que desapareceu nos anos 80, e disse que conversou com ele depois de adulto e que ele ainda achava que estava nos anos 80 lá em Sete Além. E essa, no relato essa pessoa não acredita, né? Obviamente é ficção porque no relato não tem kkk, que, né? Erro de português, é tudo bem escritinho, né? Então...
Meu nome é Marcos e eu moro aqui no bairro da Saúde, em São Paulo. Quando me mudei pra cá, achei um tambor grande dentro de um closet em um dos quartos. Era um instrumento de 1,5 metro de altura, com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve. E o couro, meu Deus, o couro parecia pele humana. Eu nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele e eu acabei concordando em vender, mas a transação em si ficou para outro dia. Naquela mesma noite, depois da festa, um homem tocou a campainha daqui de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu para que eu jamais vendesse o tambor a eles. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga da São Paulo recém-inaugurada. A seita usava esse tambor para punir e premiar as crianças. Funcionava assim. As crianças boazinhas eram colocadas uma por uma debaixo do tambor. Aí o sacerdote batia duas vezes no tambor e, segundo as lendas, a criança sumia por uma hora e depois voltava pelo mato. Essa criança feliz da vida dizia ter ido para um local maravilhoso, com crianças bonitas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros nunca vistos. Diziam brincar nesse jardim azulado, até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta por um caminho na floresta. A criança geralmente dizia ter passado um dia inteiro nesse local chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia as crianças levadas do mesmo jeito, só que o sacerdote batia 4 vezes no tambor. A criança sumia por cerca de 5 horas e voltava pelo mato completamente assustada. Costumava apresentar arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permanecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiu contar a história sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento enquanto outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas e em seguida era arrastada por uma carvoaria onde pessoas deformadas saíam das paredes do chão e arranhavam ela. Obrigavam ela a comer algumas baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você as engolia. Ficavam zombando e assustando a criança até que um homem sujo com uma barba longa e unhas apodrecidas empurrava a criança para fora, por um caminho no meio da floresta. A criança dizia que havia passado de 3 a 4 dias no local, que era sempre noite. O local também se chamava Sete Além, e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. Depois que o homem me contou essa história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse para os pais dele. Ele me contou que os pais dele e um antigo morador da minha casa haviam tentado reviver essa seita uns anos atrás, e quando ele era criança testaram um tambor com o irmão dele. Ele disse: "Meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor não duas nem quatro, mas 7 vezes. As luzes piscaram e ouvimos meu irmão gemer. O que aconteceu é que o irmão dele desapareceu para sempre. Saiu na imprensa da época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele, mas não deu em nada. Bem, o fato é que eu não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos, destruímos o tambor e no dia seguinte falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Nunca esqueci a história do homem nem o nome do local sinistro. Sempre contei essa história para meus filhos e quando eles viram essas matérias sobre o Sete Além vieram me mostrar. Por isso que aceitei contar essa história."
O tambor é bom pra caralho, hein, mano? Porra.
Eu achei isso aí sensacional, porque ele tem... Como eu disse, as histórias de Sete Além, geralmente, não é quem tá contando, foi, viu, presenciou, estava lá. Ele conhece alguém que contou uma história, que citou o nome Sete Além, que teve alguma experiência. Então, sei lá, ou isso se torna uma característica, ou isso se torna uma história que dá um pouco de felicidade, porque não tem essas coisas fantásticas, né? Ah, foi, viu, morou 10 anos e voltou pra cá, né? Então, assim, esse do tambor, você tem todo, misturou um pouco de cultura, eu entendi assim, cultura indígena ou cultura negra, e a criança é premiada e outra é punida, e o cara brinca e perde um parente, sabe? É uma história bem escrota, bem, bem tensa.
Sim, show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher aí suas melhores histórias e falem por que são suas melhores histórias e aí a gente encerra o podcast.
Cara, eu gosto muito dessa do tambor mesmo, porque, além de tudo, ela mostra sete aléns distintas, né? Uma sete além que não tem como você acessar, voltar, né? Que seria aquela que bateu 7 vezes. E a história de uma sete além boa e de uma sete além negativa ou ruim. Mas todas elas chamando sete além. E a ideia de um objeto como um tambor, assim, que é um meio que um portal, eu achei muito legal, cara. Sem contar também que um outro aspecto que eu gostei, não foi histórias específicas, mas que deixa assustador, é essa galera que desaparece em locais que não é necessariamente a cidade, a casa, né? Tem a história do menino que desapareceu no quarto e um cara que desapareceu no carro, né? Porra, é o teu carro, você entendeu? Tipo, eu não tô perdido pela cidade e tal, eu desapareci no carro, olha que parada louca. Eu lembro muito que eu fiquei meio bitolado com essa parada, tinha um filme de terror dos anos 90, O Cubo, lembra do Cubo?
Ah, sim, lembro.
Que era uma parada assim, né? Tipo, você tava de boa e aí você dormia e você acordava no Cubo. Falei, caralho, porra.
Esse do Cubo é bem legal esse filme. Aliás, a primeira vez que eu assisti, na verdade, eu achei um lixo extraordinário. Mas depois eu comecei a achar legal. Aí depois vira hipercubo, hiper mega, não, sei lá. Não aí, mas deixa. O primeiro é bem legal. O primeiro e o segundo são bem interessantes. E dá aquela raiva que quando sai tu não sabe o que aconteceu. Você fala, porra!
Mas é não legal. Deixa de ser um lixo extraordinário, inclusive, mas é um lixo muito bom, né? Eu acho o Cubo bem bacana, porque, e principalmente esse conceito de que eu tô na segurança da minha casa, num lugar mega conhecido, e de repente, sei lá, abri uma porta e saí em outro lugar. Ou eu dormi e acordei numa outra parada. É uma parada que eu não tenho como sair ou que eu não sei como sair, né? Isso é uma coisa muito assustadora, né?
Sim, é um elemento muito assustador que você... Por exemplo, aquele conto não é daqui... não é daqui, mas me lembra muito aquele lance do elevador, que se tu fizer um código do elevador, você sai em outro lugar. Já virou isso?
Sim, sim.
Já vi.
Isso me lembrou também esse esquema de Sete Além, que você faz um código, faz alguma coisa, e quando abre a porta, você está em outro lugar. E você não pode sair, senão você fica preso. Eu achei bem interessante também, misturei na minha cabeça essas duas histórias.
Cara, eu acho muito legal. É que eu sou curioso pra falar, né? É estranho, porque pra mim é muito bom esse tipo de história.
Com certeza. Rafael, quais são as suas favoritas?
Cara, eu gostei demais da do ônibus e a do tambor. Gostei muito dessas duas. E a do ônibus tem aquele caráter, como você citou logo no começo, que o cara entrou sem querer no local que ele é acostumado a entrar, no ônibus, no ponto, né, saindo, se não me engano, da faculdade, e as pessoas avisam ele, olham pra ele, pedem pra ele sair, o ônibus para ele, e ele escolhe sair, tudo bem, a pressão ali numa situação, acho que todo mundo sairia, mas ele não vai, e as pessoas parece que querem proteger ele de alguma coisa, ó, você não vai, você não pode ir, desce! E ele vai descer com esse medo e fica com essa ideia. Supostamente ele vai criar a comunidade para saber se existem outros relatos. E não descreve nada, tal, só fica o nome ali e outras pessoas aparecem escrevendo. Então essa história é bem legal. O Gênesis, né? E o tambor, com aquela história maravilhosa de o cara que não acredita em nada e acaba perdendo o irmão. O irmão desaparece depois de dar uma tocadinha no tambor.
Ah, então é por isso que você gostou, porque é um cético tomando no rabo, né?
Mais ou menos isso, cara. Porra nenhuma, vou dar uma batucada aqui.
Vem aqui no meu tambor, cético, vem aqui.
Mais ou menos isso.
Ai, meu Deus, é isso. Acho que a gente pode ir encerrando, né?
Ah, eu gostaria só de indicar uma outra parada também pra galera. Se você gostou dessa coisa de entre lugares, desse conceito, tem um, é acadêmico, mas é coisas bobas que eu estou lendo, assim. Tem um mano chamado Homi Bhabha. Ele tem um livro legal chamado Locais de Cultura, onde ele desenvolve um pensamento sobre essa questão de estar entre lugares, né? Existem pessoas que não pertencem apenas a um lugar, ela pertence a dois, três lugares e ela cria ali uma região de fronteira. Então fica uma indicação que é um conceito bacana, dá pra você ver ele academicamente. Eu sei que uma boa parcela do pessoal que ouve o Mundo Freak tem interesse por esse tipo de coisa. E a outra que também fala de fronteira, cidade, não é bem uma cidade, mas é um lugar de estranhamento, né? E eu espero que um dia a gente faça um programa sobre, é o Aniquilação, lá do Jeff Vandermeer, né? O livro que a gente tem uma...
Exatamente.
Uma resenha aqui no Mundo Freak, do primeiro livro que eu fiz há muito tempo atrás, que ele tem essa parada, é uma questão de fronteiriça, de estranhamento, né? Que apesar de não ser uma cidade, no meio do mato a história se passa, tem um pouquinho desse espírito de Sete Além ali, né?
Sim, com certeza, com certeza. Bem, então acho que a gente pode encerrar. Muito obrigado, Rafael Jacaúna, pela sua participação.
É isso. Precisando, é só chamar. E se eu não tiver Sete Além, eu gravo.
Mas geralmente você grava de Sete Além, Rafael.
Bom, mas aí quando tem internet, né? Sete Além agora tá com internet, estão cabeando, estão botando os internet melhor aqui, tá? Estamos chegando.
Muito obrigado, Marcos Keller.
Bora fazer uma galera pra visitar Sete Além? Vamos? Fazer uma viagemzinha? Chama a galera toda, coloca no busão.
A gente faz bora um freakout.
Freakout Sete Além. Puta, ótima ideia.
Aí acampa no meu quintal e, por favor, não use meu banheiro. Faz um buraco no quintal e faça a necessidade lá. Se é pra acampar, acampa direito.
Muito obrigado por ficarem até aqui. Bora lá pro momento de contatos imediatos, momento de leitura de feedback. E aquilo, não olhem para trás, porque você acabou de entrar em Sete Além. Fique em Belfor Roxo, cuidado.
Até.
Toca o tambor.
Imediatos. Chegamos aqui no momento de feedback, no contato recados imediatos, onde a gente vai ler aqui os comentários dos ouvintes do nosso último episódio, que, cara, foi um episódio muito bacana, muito bem aceito. Foi sobre seitas bizarras, que, cara, foi um episódio que deu bastante bad vibe. Olha que a gente nem falou ainda do terrível Charles Manson. Manson, como falam, me corrigiram no podcast de semana passada. É, e o cara, a gente acabou tropeçando na morte do próprio Charlie, né? Charlie Mezinho, que acabou morrendo alguns dias depois do lançamento do podcast. Maldição, Mundo Freak aí, a todo vapor. É, o pessoal achou que provavelmente essa semana ia ser aí um podcast do Charles Manson, mas não foi, não vai ser tão cedo. A gente precisa elaborar pauta, pelo amor de Deus, né? Tem muita coisa pra ser feita. É, não é assim, tu não tira um episódio assim, principalmente com a complexidade que é, porque não dá pra simplesmente chegar, pegar e reproduzir as coisas que a gente viu num blog ou num jornaleiro. A gente tem que realmente fazer toda uma curadoria, existem muitas informações e desinformações sobre esse caso, então a gente vai tentar trazer aí todo o contexto, toda a informação e tudo que cerca ele, né? Mas não vai ser pra agora, mas aguarde e confie, como sempre, vocês confiam. Também fiquei muito feliz porque eu consegui usar a música Tunak Tunak Tum no podcast, né, cara? Este ícone da internet pré-Facebook, né? Pré-memética, quando o meme não se chamava meme ainda. Sei lá pra aí dos anos 2005, por aí, eu lembro desse vídeo. É, e, cara, excelente. Muito obrigado a todos vocês que gostaram aí desse vídeo, escutaram bastante. Vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho. Vamos falar sobre essas seitas. William Cordeiro, ele falou o seguinte: sobre a deusa Kali, ela surgiu da ira da deusa Durga, enquanto essa tentava matar o demônio Haktabija. E a cada gota do sangue do demônio surgia mais um. Kali cortou a cabeça de um por um e lambeu o sangue antes que caísse na terra. Outra lenda diz que Kali seria uma das manifestações de Parvati, a esposa de Shiva. Shiva é um homem, não... aquela coisa que você invoca no Final Fantasy. Muito obrigado, William, pelo esclarecimento quanto aos cultos hindus, né? A gente ficou com umas dúvidas porque a gente não é especialista nisso. Mas foi um contexto que pelo menos valeu, né? Antes isso do que o pessoal achar que Kali seria um satanás, né? Que seriam satanistas que estavam matando pessoas. E não, né, cara? É uma má interpretação, assim como toda seita é. E falando em má interpretação, é muito legal porque esse podcast não gerou treta como eu imaginei que poderia ter gerado por causa de alguns tópicos muito complicados, principalmente por causa de polarização política. Mas isso tudo é uma grande estupidez, porque quando a gente fala sobre essas seitas, galera, a gente parte do pressuposto de que alguém pegou algum naco de informação, misturou com alguma outra coisa e vendeu uma ideia completamente corrompida sobre aquilo. Se a gente for imaginar que ideologia XYZ é ruim por causa de uma seita, do que uma seita falava, a gente vai ter que entrar na conta que a maioria delas são cristãs, né? Isso quer dizer que o cristianismo não vale? É pior? É ter mais maluco? Até tem uma questão proporcional ocidentalmente falando, mas não é questão do problema de ser cristã, né? É o problema é que as pessoas são loucas, né? Elas vão pegar sempre as coisas que mais têm agrado ao público e transformar aquilo em algo monstruoso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lidar aí com esse episódio dessa forma, assim. É, então é isso, por favor, não vão pelos caminhos fáceis. O mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. Adriano, ele fala o seguinte: baita episódio, fui ouvir a fita de Jonestown e sem dúvida foi uma das piores coisas que eu já ouvi na vida. Fora que ela tem umas distorções muito assustadoras e no final dá pra ouvir um som bem diabólico. Além disso, o fato do Jim Jones ter morado no Brasil, Belo Horizonte, Rio, meu Deus, eu não sabia disso, e tentado pregar a sua ideologia nessa cidade me deixou ainda mais desgraçado da cabeça, porque isso poderia ter acontecido aqui. Meu Senhor, eu não sabia disso, cara. Que bizarro. Já o Francisco Cabral de Medeiros, ele fala o seguinte: sobre a ordem do Templo Solar, os cátaros também tinham essa coisa de suicídio sagrado. Cara, pra falar a verdade, suicídio como forma de trabalho sagrado não é exatamente uma raridade dentro das culturas humanas, né? É, eu não sei se o ser humano é a única espécie que utiliza-se de suicídio. Mas é interessante salientar que não nasceu aí, né? E o que é complicado dessa coisa, porque assim, quando a gente pega as coisas fora do contexto e usa de anacronismo, da forma como você colocou, Francisco, tem um problema sério, que é você comparar essas culturas mais antigas com a seita do Jim Jones, quando isso não é verdade. A gente tem sempre que enxergar isso com um contexto completamente diferente, né? Só lembrar, por exemplo, sei lá, no Japão feudal, vamos lá, não sei se hoje é comum, mas até muito pouco tempo era comum essa coisa de você ter o suicídio como uma forma honrada de você, enfim, acabar a sua vida, né? O que é muito triste a gente olhar dessa forma, mas era um contexto cultural da época, então não tem como a gente olhar para os olhos de hoje e fazer um julgamento. Tanto que o fenômeno dos kamikazes, eles são... eu acho que ele só poderia existir num contexto com o Japão, né? Tudo bem, muita gente morre pela sua pátria, etc. Mas você utilizar isso abertamente, você sair, andar quilômetros para você se jogar, é um tipo de pensamento que eu imagino que só vai ter com certo tipo de cultura. Bem, a gente tem a própria questão dos homens-bomba, né? De terroristas que utilizam-se também desse método, né? E aí, realmente, tô completamente religioso. O que é sempre muito complicado. Hoje em dia, não tem como você achar ok qualquer coisa desse tipo, né? Tanto que é uma monstruosidade, né? Até porque não só pela questão de você incentivar as pessoas a cometer suicídio, como você também suicidar as pessoas, né? As pessoas que não queriam acabavam sendo mortas ou obrigadas a consumir lá o suquinho de uva. Então, é muito complicado toda essa situação. Acho que não é fácil as comparações, não. Já o Rubem Alves, ele adiciona o seguinte: o caso de Jim Jones foi responsável até mesmo pela criação de uma gíria que é Drink the Kool-Aid. Olha que sacanagem. Sinônimo para pessoas que estão se metendo em uma situação muito merda ou com conotação negativa, como um se mate, né? Exemplos de uso, ele dá aqui coloca aqui uns memes. Realmente complicadíssimo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E aquilo, não olhem para trás.